Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira, 29 de julho, do seu, do nosso Jornal do Meio-Dia, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você, caro ouvinte, já sabe, né? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso aí, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, também sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029 para você ter seu espaço para reivindicar seus direitos, fazer suas observações e reclamações. Nesta segunda-feira, dia 29, né? Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial também, né, Kátia?
Isso mesmo, já Coutinho conosco com muitas informações, tá? E você participe, tá? Aproveite que hoje você tem bastante oportunidade aqui de participar no nosso Jornal do Meio-Dia, que eu já começo mandando alô hoje, hein? Porque muitos alôs, pessoal pedindo alô. Vou dar um alô para quem está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Miranda Júnior, obrigada pela audiência. Um abraço para você. Quero mandar um alô também para o senhor Adalberto e Claudiane, Adenilton, lá da aldeia do Acuípe do Meio. Um abraço para vocês. Hoje eu me bati aqui com o senhor Adalberto, aqui na rádio, Gabriela, e também o Adenilton. Dona Claudiane, tô sabendo, viu, que tem dia que ele liga cedo o rádio, fica bem alto, e a senhora querendo dormir mais um pouquinho, né? E ele com esse volume alto, né, dona Claudiane? Esse é o Adalberto, pega leve com dona Claudiane. Um abraço para todos aí de Acuípe do Meio. Quero mandar um abraço também e agradecer o carinho, tá? Encontrei com eles, os conheci na sexta-feira lá no Teatro Candiadora, em Itabuna. O seu Moacir e a dona Ismênia. Eles têm casa lá em Mamuã, aqui em Ilhéus, tá? E disseram que não perdem o Jornal do Meio-Dia. Então, dona Ismênia, seu Moacir, um abraço pra vocês, tá? Obrigada mesmo pelo carinho, pela audiência. Continue ligadinhos, sintonizados aqui no Jornal do Meio-Dia, tá certo? E pra quem? Cadê minha amiga? Tá ligada também já no Jornal do Meio-Dia? Minha amiga Elvira, que tá lá nos Estados Unidos, tá me enrolando. Todo mês diz que vai chegar e até agora. Um beijo pra você, viu? Tô brincando. A gente sabe a realidade, né, amiga? Daqui a pouco tá tudo ok. Bem, meu amigo Wilson Alvarenga também tá ligadinho, né, Wilson? Um abraço aí pra você, tá? São 12 horas e 16 minutos, o nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. Daqui a pouquinho, é um oferecimento Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. Isso mesmo, pode abrir as capas aí, Marcos. E também um oferecimento Nex, Faculdade de Excelência, você em movimento. Shopping Jequitibá completo para suas compras, com muito conforto. E oferecimento também do supermercado Meira. São 12 horas e 17 minutos. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Música. Iniciamos pelo jornal Folha de São Paulo, que informa: incêndio na Amazônia recorde em 2 décadas. Que coisa, hein, Marcos Bezerra?
É, jornal Estado de São Paulo, oposição diz não ter acesso à apuração e pede vigília antifraude.
Vamos de jornal O Globo, Rio de Janeiro. Chavismo aponta vitória e oposição acusa desrespeito e regras eleitorais. Só que o que mostra hoje, né, se você vai lá nas redes sociais, não mostra o chavismo à frente, não, né? Enfim, vamos continuar acompanhando essa situação aí, porque, na verdade, é a oposição, né, que está na frente.
Jornal Tempo, mobilidade e vagas em creches são demandas da periferia em Belo Horizonte.
Jornal Estado de Minas. Jornal Estado de Minas. Primeiras conquistas. Aí tá na capa quem? O judoca, né? Brasileiro. Porque o nosso Brasil já começou a conquistar medalhas lá nas Olimpíadas de Paris 2024. A nossa maravilhosa, né, skatista. As nossas maravilhosas ginastas, né, Marcos Bezerra?
É, a Raíssa já conquistou bronze, né? E muitas outras aí medalhas estão acontecendo, chegando. Jornal Zero Hora. Só 79% dos alunos 75% dos alunos completam o ensino fundamental até os 16 anos em Porto Alegre, diz estudo.
Pois é, tá aí. Jornal Extra também fala das Olimpíadas. Ouro, prata, bronze. Aí tá aqui os destaques, né? Quem já ganhou medalha de prata, medalha de bronze para o Brasil lá nas Olimpíadas de Paris 2024.
Jornal Correio do Povo. Venezuela vai às urnas sob clima tenso e expectativas.
É, a gente vai continuar acompanhando a situação aí. Hoje a gente vai tentar atualizar informações para vocês, a situação lá na Venezuela, né? Que ontem teve eleição, né? Votação lá. Vamos continuar acompanhando essa situação toda de lá. Vamos de jornal Valor Econômico. Após privatização da Sabesp, mercado se volta para novas concessões do setor.
Jornal Correio, bares projetam faturamento 40% maior durante os Jogos Olímpicos.
Como sempre os bares em Salvador, né? Sempre à frente, em destaque no Brasil. Tá aí a manchete do Jornal Correio da Bahia, direto em Salvador. Vamos para o Jornal Dia, Rio de Janeiro, emoções olímpicas.
Jornal A Tribuna, 10 distrações no carro que aumentam o risco de assaltos.
É, cuidado, viu? Vou pegar um carro no estacionamento, na rua, ao sair, fique sempre atento. Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal, oposição denuncia fraude na Venezuela.
Jornal de Brasília, até golpe tem hora certa para acontecer.
Que coisa, hein? Que coisa. Vamos de Jornal Diário de São Paulo. Lula viaja a São Paulo para compromissos pessoais e não relacionados à saúde, diz a assessoria. E ontem ele fez aí um comunicado, né, em rede nacional. Nunca vi tanta mentira na minha vida.
Jornal Diário Pernambucano, chapas definidas nos maiores colégios eleitorais do estado.
Vamos de jornal Folha de Pernambuco. Brasil tem medalhas, sim, e vai buscar mais. É, Brasil tem muitas medalhas e nós vamos conquistar mais e mais.
Jornal à Tarde de Salvador, lei incentiva mães na carreira acadêmica.
E jornal O Povo, corrupção em programas sociais aumenta ciclo de pobreza no Ceará. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 22 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Então não deixe de mandar a sua mensagem com denúncia, reclamação, sua opinião aí para o Jornal do Meio-Dia, que o ouvinte tem voz e tem vez. Aqui no Noticiário Regional a gente começa falando de eleições 2024. Semana passada já divulgamos algumas convenções, tá? E agora vamos atualizar aqui informação sobre a convenção do PL em Itabuna, porque eles não enviaram informando o dia que ia acontecer. Então, como a gente recebeu aqui a informação, tá? Vamos falar aqui da convenção do PL. Então, o PL oficializa a candidatura de Chico França à Prefeitura de Itabuna, não é isso, Marcos? Aconteceu ontem.
É, o Partido Liberal PL oficializou ontem, domingo, a candidatura de Chico França à Prefeitura de Itabuna. O anúncio aconteceu durante convenção realizada na Câmara de Vereadores do município. Rosilda da Silva Santana, de 60 anos, Rosilda, conhecida como Pastora Rosa, será candidata a vice-prefeita, porém, não esteve no evento porque participou de reuniões no Rio de Janeiro, segundo a assessoria. Esta é a primeira vez que Chico França concorre a um cargo público. Entretanto, o PL não compôs chapa com outros partidos em Itabuna e lançou também, no domingo, 22 nomes postulantes ao cargo de vereador. A campanha é intitulada Ouvir, Agir e Mudar. Estiveram presentes na convenção o presidente estadual do partido, o ex-ministro João Roma, o deputado federal Capitão Alden, do PL, lideranças regionais e apoiadores. Francisco de Oliveira França, conhecido como Chico França, tem 69 anos, ele é natural de Santa Cruz da Vitória e se mudou para Itabuna com a família aos 4 anos de idade. Formado em engenharia civil pela Universidade Federal da Bahia, ele é casado há 45 anos, tem 4 filhas e 5 netos. O candidato é o atual presidente do PL em Itabuna e foi responsável pelo projeto estrutural de pontes e da Avenida Amélia Amado no município, além de outros empreendimentos importantes aí na região.
Então tá aí, nós divulgamos semana passada, né, a convenção do PL em Ilhéus, né, que tem aí a candidatura a prefeito do Coronel Rezende, né? Então agora já pode se declarar candidato oficialmente, né? Então, candidato do PL em Ilhéus a prefeito é o Coronel Rezende, né? E também tivemos aí nessa convenção a confirmação das candidaturas de candidatos a vereador, né? E lá em Itabuna ontem, então, portanto, o senhor Chico França, né? Candidato aí à prefeitura de Itabuna pelo PL. E também vamos lembrar que, cadê? Dia 30 de julho, amanhã, né? Portanto, vai acontecer a convenção Itabuna Não Pode Parar, PSD, que tem o candidato aí à prefeitura de Itabuna, no caso ele que vai para a reeleição, né? O Augusto Castro. Tá? Então, a convenção da coligação Itabuna Não Pode Parar vai acontecer amanhã, dia 30 de julho, na terça-feira, no Centro de Cultura Adonias Filho, ali no Jardim do Ó, às 10 para 5 da tarde. Tá aqui, né? Eles botaram um horário aqui, né? Enfim, 4h55 da tarde, então são 10 para 5. E aí informa que vai ter a presença do governador Jerônimo e dos líderes dos partidos aliados, tá? Então tá aí. E aí, ao ponto que recebermos, tá, informações sobre as convenções, nós vamos divulgar aqui no Jornal do Meio-Dia. Estamos destacando Ilhéus, Itabuna, né? Mas as outras cidades circunvizinhas que enviarem, a gente vai divulgar também, com certeza, tá bom? São 12 horas e 26 minutos. Vamos acionar o nosso repórter?
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, dona Kátia Gomes. Uma ótima segunda-feira, uma excelente semana, Kátia. Marcos Bezerra, muito boa tarde, excelente semana e um ótimo trabalho para você também, meu amigo Marcos.
Obrigado, Coutinho Neto, um abraço para você, excelente trabalho e um abraço.
Muito obrigado, Marcão, muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Uma ótima semana para todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi, que vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro. Polícia na rua, polícia agindo. 68 CIPM combatendo o tráfico de drogas. Ocorrência, local, Alto da Santa Inês, Princesa Isabel. Recurso, 3 policiais do Petão 68ão. Diz o seguinte: estando a guarnição em incursão no Alto Santinês, avistou 6 indivíduos com sacolas pretas em mãos e que, ao perceberem a aproximação policial, empreenderam fuga, sendo que 3 deles foram alcançados ainda em posse das sacolas. ao ser feita a abordagem pessoal, foi encontrado material com características semelhantes a drogas, balanças de precisão e radiocomunicador. O material encontrado, bem como o trio de indivíduos, foi apresentado à Sétima Corpim para a adoção das medidas legais. Dentre os materiais apresentados na Sétima Corpim, 173 pedras de... 241 buchas de maconha, 48 papelotes de cocaína e uma poção de pasta base, além de 10 poções grandes de maconha, radiocomunicador e uma balaclava. Viajando a bordo de sua viatura virtual da Gabi, desembarcamos no município de Barra do Rocha. Atenção, hein? Notícia de ontem à noite. Ao menos 4 pessoas ficaram feridas após serem atropeladas por um veículo na noite de ontem, domingo, na cidade de Barra do Rocha, aqui no sul baiano. Conforme as investigações, o carro avançou em uma área onde havia uma grande aglomeração de pessoas, onde está situado um colégio que estava sediando uma convenção partidária. O veículo desceu a ladeira atropelando um grupo de pessoas. 3 mulheres e um homem ficaram feridos e necessitaram de atendimento médico. 2 mulheres sofreram lesões mais graves, inclusive uma delas com fratura exposta. O socorro foi realizado por 3 equipes do SAMU e uma ambulância. As vítimas, Ana Cristina, Daniele Vieira, Cristina Oliveira Santos e Márcio Gabriel, foram encaminhados ao Hospital Geral de Ipiaú e, respectivamente, ao Hospital Geral Prado Valadares, na cidade de Jequié. Uma 5ª pessoa também foi atingida pelo carro, mas não necessitou de atendimento médico. Já o motorista do veículo que atropelou as vítimas deixou o carro no local e fugiu. A identidade dele não foi informada. O automóvel conduzido por ele ainda colidiu em outro carro que estava estacionado nas proximidades. O caso já está sendo acompanhado pela Polícia Militar e será investigado pela Polícia Civil. Extremo Sul baiano, um homem foi descoberto sem vida no bairro Minas Gerais, na cidade de Eunápolis. A vítima, Adriano Silva Santos, foi alvejada por múltiplos tiros, principalmente na cabeça. O corpo de Adriano foi encontrado despido e exibia violência de tortura, como mãos amarradas com cordas, indicando que ele possivelmente tenha sido arrastado até o local onde foi abandonado. De acordo com as investigações, o homem e a sua namorada, a namorada dele, foram abordados por um grupo de criminosos durante uma festa de paredão no bairro Alecrim 2, lá em Eunápolis, na noite anterior. Os suspeitos teriam perguntado a Adriano se ele era policial, sendo este o último momento em que ele foi visto com vida. A Polícia Civil instaurou uma investigação para esclarecer as circunstâncias do crime e elucidar o assassinato. Madrugada violenta de domingo também no extremo sul da Bahia. Um homicídio chocou a região central do pequeno município de Lagedão. A vítima, Iago Miranda Souza, de 28 anos, ele foi perseguido por 2 homens e acabou sendo executado nos fundos de um palco onde ocorria um evento festivo. Os criminosos fugiram e a Polícia Militar da 44 CIPM atendeu a ocorrência. O corpo de água foi resguardado até a chegada do DPP de Teixeira de Freitas, que recolheu 6 cápsulas calibre .40 no local do episódio. O delegado plantonista William Pereira autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Olha, uma jovem de apenas 18 anos de idade, identificada como Tauana Oliveira Souza dos Santos, ela foi morta a tiros sábado à noite na cidade de Ibirataia. Segundo informações da população, um homem encapuzado adentrou o imóvel da vítima e realizou disparos de arma de fogo, fugindo em seguida. Tauana foi atingida na região do abdômen, socorrida por populares até a Fundação Hospitalar de Ibirataia, mas não resistiu e acabou falecendo. A Polícia Militar foi acionada, realizou rondas a fim de prender o suspeito, mas não logrou êxito. A Polícia Civil já assumiu a investigação deste caso de violência. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. mas você continua aqui no meu, no seu, no nosso jornal do meio-dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, obrigada, tá? Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. E nós vamos ao rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência. Supermoda e Omara Calçados. Shopping Jequitibá. E Supermercados Meira. Marcos, vamos liberar a participação do nosso ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Agora já são 12h40 e como está liberada a participação do ouvinte, você tem a oportunidade de mandar a sua mensagem para o WhatsApp 98829-1029. Essa é a mensagem, esse é o WhatsApp da Gabriela FM e você fala conosco aqui no Jornal do Meio Dia. Sua mensagem pode ser escrita, mas também pode ser uma mensagem de áudio de mais ou menos 40, 50 segundos. Nós colocaremos no ar. Marcos Bezerra, o que temos aí de mensagens de ouvintes, Marco?
Era o nosso WhatsApp aqui, o nosso amigo Marinho Santos, do Tropa de Elite, mandou uma mensagem triste, né? Oh, porque a mãe do nosso amigo e companheiro Zé Maria faleceu hoje, dona Isolda. Oh, então, a gente já manda aquele abraço fraterno para o Zé Maria, né?
Com certeza.
Para todos os familiares e amigos aí do Zé Maria, a dona Isolda, que era também torcedora do Colo-Colo, né? Então, a gente está aguardando aqui novas informações sobre velório e sepultamento, que a gente divulga logo mais. Hein? Um abraço, Zé Maria, a todos os familiares e amigos.
Isso mesmo, nossos sentimentos aqui, viu? Todos da Rádio Gabriela FM, sentimos muito, viu, Zé Maria? Forte abraço aí, força, tá? 12h41, vamos navegar ali no WhatsApp, né? Marcos já está navegando para divulgarmos mensagens de ouvintes, né, Marcos?
É, tem alguns áudios, fica difícil a gente sem ouvir antes, né? Mas... boa tarde, Kátia. Marcos, um absurdo. Os moradores de Vila Olímpio, Campinhos e Urucutuca, né, estão sem ônibus por conta de um buraco. Um absurdo essa situação. Os trabalhadores e os alunos que sofrem, né, com isso, Kátia.
Cadê o WhatsApp? Me dê o WhatsApp, o celular aqui, que eu vou ouvir aqui para ver se a gente consegue colocar alguns áudios no ar. Veja aí o que, tem de mensagens... escritas. Repete essa que
então,
você
os falou. Moradores de Vila Olímpio aí na bronca, né? Por um buraco que tem lá na pista, né? E estão aí sem ônibus por conta disso.
Vila Olímpio. É. Eita, que o povo já sofre, minha gente. Eita, é difícil, viu? É buraco ali, é buraco acolá. Só Jesus na causa. Vamos resolver isso aí, gente. Vamos resolver, porque desse jeito não dá.
Tem mais. Boa tarde, Marcos Bezerra e Kátia Gomes. Por favor, pede para a diretoria ou secretaria de educação do município de Ilhéus que há vários dias, o tanque de água da escola lá em Vila Cachoeira está jorrando água para todo lado, né? Por esse motivo, os alunos só estão podendo estudar até as 10 da manhã, porque os mesmos não podem usar o sanitário, né? Pois não tem água para usar o banheiro. Obrigado por vocês estarem sempre nos ajudando. O Antônio Melo, de Vila Cachoeira, que está cobrando, né, que a Secretaria de Educação de Ilhéus, a Prefeitura, dê um jeito lá no tanque de água que está jorrando água.
Difícil, viu? Vamos resolver logo esse problema importante desse tanque, tá? Que não pode continuar desse jeito. Vamos ouvir aqui um áudio aqui de um morador de Ilhéus.
Bom dia, Kátia Gomes. Bom dia, Marco Bezerra. Eu quero perguntar a vocês se quando é que o prefeito vai acabar essa duplicação daí da saída de Ilhéus, porque, rapaz, está um perigo. A gente passando aí de noite, que nem ontem mesmo eu vim de Una, aí ali não tem sinalização nenhuma, os quebra-mola não está pintado e ali não tem uma faixa indicando para a gente poder liberar. É um perigo.
Ele quer dizer a saída, né, no caso, em direção, é a BA-001 na Zona Sul, sentido a Una, porque ele passa ali sempre indo para Una, né? E aí ele quer saber quando é que essa obra vai ser finalizada, para que ela esteja, aquela área ali esteja toda sinalizada. E ele está certo. Ali está uma escuridão tremenda. Aí se formam buracos ali, Marcos, sempre tem buracos por ali. Estou dizendo que eu moro por ali perto, né? Eu passo ali o tempo todo. Eu mesma já rasguei pneu ali, né? E diariamente vejo problemas, pessoas tendo problemas ali, tá? Rasgando pneus. E ali é uma obra, na BA-001, de responsabilidade do governo do estado, viu, querido ouvinte? Então, o seu governador é que está enrolando, né, para finalizar aquilo ali. A empresa Ideal, que era que estava prestando serviço, lá foi embora. Por quê? Falta de pagamento. O governo do estado terceiriza essas obras, só que a empresa ela não trabalha sem o dinheiro, sem receber o recurso. E aí, essa é a situação que nós temos em Ilhéus, senhor ouvinte. É buraco dentro da cidade que o prefeito não manda tapar. Faixas que também estão precisando ser repintadas e o prefeito não manda pintar. E o governo do estado que tem que fazer a parte dele, como é o caso dessa obra aí da duplicação da BA-001, sentido Olivença, da parada, que também não manda resolver o problema. Né? Aí, mais perto da eleição, vão vir com blá blá blá, dizendo que vão fazer, pedindo voto em troca pro candidato deles. Né? Aí cabe o povo de Ilhéus refletir se é isso que querem para Ilhéus. Querem continuar nessa enrolação aí, tá bom? Diga, Marcos.
Por enquanto é só aqui no nosso WhatsApp, né? Agora 12:45, Kátia.
Vamos de informação, por gentileza. Tá? Vamos falar de uma manifestação em Salvador. Olha o porquê dessa manifestação hoje. Olha o absurdo. Divulguem na íntegra para nós, Marcos.
Uma manifestação aí causou engarrafamento na Avenida Paralela, em Salvador, lá no sentido Bairro da Paz, na manhã desta segunda-feira. De acordo com informações apuradas pela TV Bahia, os manifestantes pediam a regulação de duas idosas, ambas de 71 anos, que estão internadas em uma unidade de pronto atendimento na capital baiana. O engarrafamento começou nas imediações da Universidade FTC e se estendeu por cerca de 3 quilômetros. A velocidade média dos veículos era de 6 quilômetros por hora. Elas estão internadas na UPA Dr. Orlando Imbaçaí, que fica no bairro da Paz, e esperam transferência para um hospital especializado. E o motivo das internações não foi especificado aí pelos manifestantes. Infelizmente, a regulação na Bahia deixa a desejar, né, Kátia?
Pois é, Marcos Bezerra. Olha o absurdo. Essa regulação da saúde aí, né? Da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. É uma situação, assim, cada enrola para transferir um paciente. Ah, tentando vaga. Tem. Falta agilidade, né? Para transferir os nossos pacientes de uma UPA para um hospital especializado ou de um hospital A para um hospital B. Aí, ó, essa é a saúde que nós temos na Bahia. Aí. Vergonha. Temos aqui, ó, reclamação aqui, outra reclamação em áudio de moradora de Ilhéus. Ouça isso aqui. Olha o que o povo de Ilhéus vive. Ouça aí.
Boa tarde, Marcos. Kátia, tudo bem? Um excelente segunda-feira para vocês. Passando aqui para fazer mais uma reclamação, né? Lá, ali a Lagoa Encantada. Gente, é uma buraqueira que só. A gente que trabalha na cidade, daqui um dia os ônibus param. Por quê? É cada buraco e só parecendo uma piscina. Então, eu quero que vocês peça aí para a prefeitura passar uma máquina ali. Ali mora a gente de Lagoa Encantada, Vila Joerana e do Joia, estamos esquecidos ali. Beijo, ótimo dia para vocês, uma ótima tarde para vocês.
Ela diz mais.
É Marília, Lagoa Encantada.
Mas ela diz mais, repara.
Tá abandonado lá também. Então, peça aí para a prefeitura passar não só em Vila Olímpio, como no Joia do Atlântico, está abandonado lá também. Então, peça aí para a prefeitura passar lá. Nós, trabalhadores, sofremos, viu?
Ouviram aí? Nós, trabalhadores, sofremos. É, Marcos Bezerra. Ilhéus está abandonada, viu?
É, as reivindicações. Não
precisa dizer mais
aí
nada.
São repetidas até essas reivindicações, né? Mas a solução é que está difícil. Olha, boa tarde, Kátia, Marcos. Manda um alôzinho aí para Mário Alexandre, né? Porque aqui na Rua da Horta está toda desgraçado, calçamento. Os carros estão passando no lugar das pessoas. Está próximo dele vir aqui novamente, né? E a gente vai dar uma resposta, então, nas urnas. A nossa ouvinte aqui, chateada pela situação lá da Rua da Horta, né? Esburacada.
Pois é, né? Então tá aí. Morador de rua da Rua da Horta reclamando também. Aí, ó, vamos ouvir aqui o áudio desse outro morador de Ilhéus.
Boa tarde, Kátia Marco. Eu gostaria de fazer um adendo sobre o posto da Barra aqui. Esse posto da Barra a gente sempre vai, todo dia eu tô indo, rapaz, pra ver se consigo marcar um exame. Nunca consigo marcar esse exame. Chega lá, não tem, disse que não tem vaga, não tem vaga. Tô com ressonância, já tem 2 anos e meio, rapaz. Precisando ver o negócio da minha coluna, eu tô, não tô nem podendo trabalhar direito. Um problema de saúde com minha coluna. Já tem 2 anos e meio, não consegui não conseguiram marcar essa ressonância. Quando eu fui lá, disse que ia tirar do sistema e pedi para aí botaram de novo. Já tem 2 anos e meio. Precisando dessa ressonância, eu tô sem condição para pagar e não consegui marcar ainda.
Aí eu lhe pergunto, Marcos Bezerra, 2 anos e meio indo no posto de saúde aqui em Ilhéus para marcar uma ressonância e não consegue. Isso é normal na atenção básica?
Se para os exames mais simples já é uma dificuldade enorme, né, fazer uma marcação, quanto mais uma ressonância, como está o nosso ouvinte aí, né, esperando.
Gente, isso não existe, gente. 2 anos e meio tentando marcar uma ressonância. Prefeito Mário Alexandre, essa é a cidade que o senhor disse que a saúde vai bem, que o senhor cuida da saúde, que Ilhéus está avançando, que Ilhéus é outra hoje. Não, é muita ironia para mim, viu? É muita ironia, não ter vergonha na cara de falar um negócio desse. Porque essa aqui é a realidade de Ilhéus. Essa é a realidade que o povo quer continuar? Pelo amor de Deus. Diga, Marcos, tem alguma mensagem queira divulgar?
Olha, boa tarde, sou Cleito, morador de Ilhéus, ando de moto na cidade, tenho que andar desviando dos buracos, né? Manda esse prefeito tomar vergonha na cara.
Pois é, né, meus amigos? Eu sei o que é isso também, porque eu tenho um carro, ando também tentando desviar, né? Desviando, tentando não... Escolhendo, às vezes, um buraco menorzinho, né? Pra gente bater. Aquele buraco que eu te falei continua lá, só aumentando. Na cabeceira da ponte, no final da ponte, Lomanto Júnior. Pra quem está sentido Pontal, Praça Cairu. Então, pra quem vai pra Praça Cairu, no final da ponte, tá lá na cabeceirinha. A craterinha, né, já tá virando craterinha, o buraco só aumentando, viu? Hoje mesmo observei. 2 carros estavam logo à minha frente, cada um bateu ali no buraco.
E em vários outros lugares, né? Que a gente, se for descrever aqui, vai passar o dia todo.
É, minha gente, é coisa, viu? São 12 horas e 52 minutos, vamos acionar novamente o nosso repórter.
Vamos lá.
Vamos lá, Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada com novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, nós vamos juntos viajar pelos 4 cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então o nosso giro falando daquela professora que desapareceu no município de Camamu. O tronco de uma mulher foi localizado às margens da rodovia BA-001 em seu quilômetro 23, em estado avançado de decomposição. Peritos da Polícia Civil aparecem em uma imagem mostrando que estavam desenterrando um corpo em uma área de difícil acesso na localidade conhecida como Jiribatuba, em Veracruz, ilha de Itaparica. A ocorrência policial foi na tarde do último sábado e contou com o apoio dos policiais militares do 23º Batalhão de Polícia Militar. Já a 24ª Delegacia Territorial de Veracruz foi acionada e expediu as guias para o trabalho do BPP. A unidade policial vai realizar oitivas e diligências para esclarecer o caso. Populares relataram que o corpo seria da professora Ariane Roma dos Santos, de 37 anos, desaparecida desde o dia 25 de junho deste ano, na cidade de Camamu, aqui no Baixo Sul da Bahia. O principal suspeito de envolvimento no desaparecimento da ex-companheira teve a prisão convertida em preventiva. Ele foi preso 8 dias depois da vítima ter sido vista pela última vez. De acordo com José Neri, coordenador da Quinta Corpim de Valença, um parente de Ariane relatou que um dia depois do desaparecimento, ou seja, 26 de junho, ela entrou em contato com ele e disse que estava sendo mantida em cativeiro em um sítio da região. Olha, Jadson Nascimento Dias, conhecido como Tó de Mossoró, 19 anos, era natural do município de Conceição do Coité e ele foi assassinado a marretadas no último sábado em Morro de São Paulo, um dos mais badalados espaços turísticos aqui da nossa Bahia e que fica no município de Cairu. O jovem teria viajado para trabalhar em uma obra de construção civil, mesmo contra a vontade de sua mãe. Informações dão conta que Jadson estava dentro de um imóvel quando os suspeitos chegaram. Um deles chamou pelo nome: Tô de Mossoró! Tô de Mossoró! Quando mesmo saiu para atender o chamado, foi agredido. A suspeita que foram vários golpes de marreta. O outro homem que presenciou o fato ficou ferido e foi levado ao Hospital de Valença, onde foi atendido e será ouvido pela Polícia Civil. Recôncavo Baiano, um homem identificado apenas como Tamanda, foi morto ontem domingo em Cruz das Almas. Segundo informações, o homem foi alvejado com um tiro no peito por volta das 7h30 de ontem à noite. As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas e a polícia está investigando quem matou o Tamanda para identificar os responsáveis e a motivação do homicídio. Uma tragédia aconteceu também em nosso Recôncavo Baiano na madrugada de ontem, domingo. Um segurança particular, de prenome André, ele morreu vítima de um disparo de arma de fogo acidental em Conceição do Almeida. Armado com um revólver, André teria presenciado uma confusão generalizada e depois de sacar a arma e efetuar um tiro para o alto com o objetivo de dissipar a briga, acabou sendo atingido por um disparo acidental quando tentava guardar a própria arma na cintura. A arma disparou e o projétil atingiu a veia femoral e ele acabou morrendo no local. Apesar da guarnição ter apreendido a arma, a Polícia Militar não deu detalhes sobre a fatalidade. Norte da Bahia. Um homem de 39 anos, ele morreu depois de sofrer um acidente em uma mina onde trabalhava na cidade de Jaguarari. A informação foi confirmada ontem, domingo, pela empresa Aerobrasil Caraíba, empresa responsável pelo local. O acidente aconteceu no último sábado. A vítima, identificada como Adriano Bezerra de Lima, trabalhador, atuava na mina desde 2008. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Outros dois trabalhadores seguem internados, mas não temos o boletim médico atual a respeito do estado de saúde no momento. Um ajudante de pedreiro foi assassinado ontem no final da tarde, 5 horas, em Feira de Santana. O Edson Diego Nascimento Nunes, de apenas 20 anos, ele foi assassinado com vários tiros que atingiram abdômen, pernas e cabeça. A delegada Alana Pinheiro presidiu o levantamento cadavérico. É mais um caso de violência que entra na estatística negativa da insegurança pública em nossa Bahia e também em Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nessa edição por aqui, prometendo voltar amanhã em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna junto conosco na edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia, tá? Da terça-feira, se assim Deus nos permitir. Bem, vamos para mais uma notícia aqui. Marcos Bezerra, direto da capital baiana. Carro invade loja, né, de conveniência em posto de combustível e deixa 9 pessoas feridas. Né?
9 pessoas ficaram feridas após o motorista de um carro perder o controle da direção e o veículo invadir a loja de conveniência de um posto de combustível na Avenida Luiz Viana Filho, conhecida como Avenida Paralela, uma das principais de Salvador. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador, Transalvador, O acidente aconteceu por volta das 8 da noite de ontem. O posto de combustível fica localizado próximo ao Alphaville, no sentido aeroporto. O prejuízo estimado é de cerca de R$30 mil. De acordo com o supervisor do posto, Alan Almeida, o motorista do carro foi levado para um hospital da capital baiana. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele. Já as outras pessoas, clientes do estabelecimento, tiveram ferimentos considerados leves, foram atendidas no local e liberadas. Por causa do impacto causado pela batida, a porta de vidro do estabelecimento ficou destruída e produtos se espalharam pelo chão. Para evitar saques, o supervisor da loja de conveniência passou a noite na frente do estabelecimento. Ele contou que a dona do carro fazia compras na loja de conveniência quando uma das pessoas que ela dava carona assumiu o volante e perdeu o controle da direção do veículo. Segundo a proprietária do veículo, ela deu uma carona a três pessoas da igreja e uma dessas pessoas assumiu a direção, contou o supervisor. Por imprudência, já que ele não tem habilitação, ele acelerou muito, largou a embreagem de vez e colidiu com a frente da loja, atropelando as pessoas. Alguns estilhaços também pegaram, né, em alguns clientes que estavam fazendo o pagamento, explicou aí o rapaz.
Nossa, Marcos, que horror, né? Preocupante isso aí, preocupante mesmo. Muito cuidado, gente, dirigir um veículo é coisa séria, né? E se não tem confiança, se não sabe realmente... Sabe, mais ou menos dirigir, não pode, né, Marco?
Erro da proprietária, que passou por inabilitado, e do inabilitado também.
E nem habilitação, né? Para se dirigir um veículo, né, tem que ter habilitação, minha gente. Pelo amor de Jesus, viu? Deixa eu mandar um beijo para minha amiga Fernanda Aluna, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Deixa eu tentar identificar aqui onde você tá. Tá indo para onde, minha filha? Fala aí que eu vou divulgar para todo mundo aqui. Tô de resenha. Pera aí, agora não dá pra ouvir não. Deixa eu terminar, aguenta aí. Independente de onde você vai, aguarde minha resposta. Aguarde. Viu? Vai que eu vá também. Ai, minha gente, é coisa. Vamos descontrair aqui. Bem, então nós vamos pra nossa última notícia, atualizar informações sobre as eleições lá na Venezuela. Tem informações aqui atualizadas de agorinha a pouco, de 5 minutinhos, tá? O governo Lula disse que dados de cada mesa de votação são necessários para a credibilidade do resultado lá das eleições da Venezuela, viu? Então, o governo brasileiro disse hoje que aguarda a divulgação de dados mais completos sobre a eleição da Venezuela, realizada ontem. E o Conselho Nacional da Venezuela, CNE, divulgou que o presidente Nicolás Maduro venceu as eleições. Mas os resultados foram contestados pela oposição, que disse ter havido fraude grosseira para modificar os números. E segundo o presidente do CNE, Elvis Amoroso, Maduro obteve 51,2% dos votos contra 44,2% do opositor Edmundo Gonzalez, com 80% das urnas apuradas. Pois é, e aí nota, né, o Itamaraty, governo do presidente Lula, disse que sauda o caráter pacífico da jornada eleitoral de ontem na Venezuela e acompanha com atenção o processo de apuração. Então, aconteceu... a eleição ontem, né, na Venezuela, para presidente, e gerando polêmica, tá? Cadê? Vou até atualizar aqui para vocês. O sistema de votação na Venezuela, o sistema eleitoral majoritário, maioria relativa, né? E aí, até então, tá aqui, quem venceu foi o Maduro, novamente, né? Se mantendo lá como presidente. Aí aqui é a diferença. Vamos lá. 51,2% contra 44,2%. O opositor foi Edmundo Gonzalez, né, como eu disse agora há pouco. E como é que funciona a democracia na Venezuela? O presidente da Venezuela é eleito por um voto plural através de sufrágio universal e direto e tem funções, quer de chefe de Estado, né, quer de chefe do governo. Então, a duração do mandato é de 6 anos e um presidente pode ser reeleito depois de referenda à emenda constitucional de 15 de fevereiro de 2009. Né? Então, vamos continuar acompanhando aí. Complicado isso ali. Muito complicado. A Venezuela como está lá, né, minha gente? Ele é o ditador Maduro. Bem, 1h03. Vamos encerrar por aqui, portanto, a edição desta segunda-feira, 29 de julho, tá? Do seu, do nosso Jornal do Meio-Dia. Claro que, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, boa tarde para você, Marcos, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Jornal do Meio-Dia no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto, Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros, e o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.